Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, 26 de novembro de 2024. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara deve votar reciprocidade ambiental após boicote francês à carne do Mercosul. Debatedores cobram atuação de agência reguladora no combate a abusos de operadoras em planos de saúde coletivos. Documentário lançado na Câmara alerta quanto ao risco de degradação irreversível da Amazônia. Também Câmara aprova projeto que facilita a comunicação de pessoas com deficiência em locais públicos. O presidente da Câmara anuncia a votação de reciprocidade ambiental após boicote francês à carne do Mercosul. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a entrevista.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, protestou contra o protecionismo europeu, principalmente da França, ao discursar na abertura do evento CNC Global Voices, promovido pela Confederação Nacional do Comércio e outras entidades. Na semana passada, o presidente executivo global do Carrefour, Alexandre Bombard, divulgou um comunicado em suas redes sociais, dizendo que o grupo francês não comercializaria mais carnes provenientes do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
Não é possível que o CEO de um grupo importante como o Carrefour não se retrate de uma declaração de praticamente não contratar as proteínas animais advindas e oriundas da América do Sul. O Brasil, como Congresso Nacional, os empresários e a população, tem que dar uma resposta clara.
Segundo Lira, deve entrar na pauta desta semana no Congresso Nacional um projeto de lei sobre a reciprocidade econômica entre os países. Ele se referia ao projeto de lei que proíbe o governo brasileiro de propor ou assinar acordo internacional com cláusulas ambientais que restringem a exportação de produtos brasileiros sem que os países signatários adotem medidas de proteção ambiental equivalentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A Câmara aprovou um projeto que facilita a comunicação de pessoas com deficiência em locais públicos. O repórter Antônio Vital que explica.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê a implantação de um sistema de comunicação alternativo voltado para pessoas com deficiência em espaços abertos ao público. Esse sistema, além das palavras escritas, contará com recursos como símbolos, letras, números e fotos para aumentar a acessibilidade em lugares como órgãos públicos, ônibus, hospitais, museus, parques ou mesmo nas ruas das cidades. Isso será feito sem o uso de tecnologias complexas. Esse tipo de ferramenta de informação tem o nome técnico de Sistema de Comunicação Aumentativa e Alternativa de Baixa Tecnologia. Esse tipo de informe é voltado para quem tem necessidades complexas, como pessoas com dificuldades para compreender ou expressar mensagens faladas, escritas ou gestuais. O projeto foi apresentado pela deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, e recebeu parecer favorável do relator, deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul. O relator deu como exemplo prático da proposta o uso de pranchas com desenhos, alternativa barata que ajuda quem não consegue entender mensagens complexas. Para Isa Arruda, esse modelo de comunicação aumenta a inclusão.
Ampliar a acessibilidade comunicacional reforça o compromisso da Câmara à inclusão e ao respeito ao direito das pessoas com deficiência.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários no plenário. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, disse que o sistema amplia a capacidade de comunicação.
Nós temos um profundo desafio para construirmos uma sociedade acessível. Que tenhamos os desenhos universais. E a acessibilidade, ela pressupõe não apenas acessibilidade arquitetônica e acessibilidade de comunicação. Então, nós estamos aqui, com este projeto, criando a comunicação que seja uma comunicação aumentativa, alternativa, como esta que está aqui.
O projeto que prevê a implantação de sistema de comunicação alternativo voltado para pessoas com deficiência, com pranchas, com desenhos e símbolos de fácil compreensão, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Debatedores se dividem sobre regulamentação do cigarro eletrônico. A repórter Silvia Munhato nos conta quais os argumentos contra e a favor da regulamentação.
Os participantes de debate na Câmara sobre cigarros eletrônicos se dividiram entre os que defendem radicalmente a manutenção da proibição da fabricação e da venda e os que são muito favoráveis. A audiência pública foi na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, que discute um projeto de lei que criminaliza a comercialização desses cigarros. De acordo com Mônica Andrés, diretora da ACT Promoção da Saúde, a Anvisa proibiu a fabricação e a venda de cigarros eletrônicos porque a Organização Mundial da Saúde indicou que eles fazem mal à saúde. Segundo ela, cerca de 80 sociedades médicas se manifestaram contra a proposta em estudo no Senado que regulamenta esses cigarros.
Eles não são inofensivos, eles na realidade contêm altas concentrações de nicotina, inclusive através do sal de nicotina, que chega a ser mais de 6 vezes mais concentração de nicotina que os cigarros convencionais, contém metais pesados, contém substâncias tóxicas que causam intensa dependência e doenças graves.
Já Diogo Bier, da Confederação Nacional da Indústria, diz que as pessoas não deixam de comprar o cigarro eletrônico porque ele não é fabricado aqui. Segundo ele, elas compram o produto contrabandeado e o Estado deixa de arrecadar impostos sobre isso.
E eu acredito que a indústria brasileira está preparada, sim, para trazer estudos, para trazer pesquisa e desenvolvimento e eliminar essas substâncias que são mais nocivas.
Mas Paulo César Correia, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, afirma que o cigarro eletrônico é irregulamentável, porque ele também contém produtos químicos cancerígenos e aumenta os riscos de doença pulmonar obstrutiva crônica. Laura Inhezini Jr., da British American Tobacco, afirmou, porém, que o cigarro eletrônico é uma alternativa que reduz os riscos em relação ao cigarro comum. Ele explicou que mais de 4 milhões de consumidores de cigarros eletrônicos estão sujeitos à EVALI, que é uma doença relacionada ao consumo desses cigarros, porque têm sido adicionadas substâncias ao produto irregular por falta de regulamentação e fiscalização. Para o deputado Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, não regulamentar o cigarro eletrônico pode significar um incentivo ao crime organizado, que atua no contrabando dos produtos irregulares.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária precisa sair do seu casulo, precisa sair da sua zona de conforto e olhar um pouquinho com mais atenção na questão do consumidor ter um produto que lhe dê segurança. Porque o que está aí é tudo ilegal, tudo contrabando, nada paga imposto, não se sabe nem o que, que tem aí dentro, mas está sendo utilizado.
Mas a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, disse que os cigarros eletrônicos estão atraindo jovens que nunca haviam fumado por causa da propaganda de que eles são diferentes do cigarro comum. Segundo ela, a área de saúde tem indicado um aumento das doenças pulmonares entre usuários jovens. O projeto que criminaliza a fabricação e a venda de cigarros eletrônicos no Brasil tem parecer do deputado Josenildo, do PDT do Amapá, pela sua aprovação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O documentário lançado na Câmara alerta quanto ao risco de degradação irreversível da Amazônia. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o lançamento do filme.
A Frente Parlamentar Ambientalista e o WWF Brasil lançaram na Câmara dos Deputados o mini-documentário Ponto de Não Retorno, Amazônia. São 17 minutos de relatos de cientistas e de comunidades locais sobre a devastação nas bordas do bioma em áreas de transição com o Cerrado, fortemente impactadas por avanço agropecuário, desmatamento, queimadas e perda da biodiversidade. A diretora do filme, Jaqueline Lisboa, deu o tom de alerta.
A gente conseguiu detectar, junto com os cientistas, né, que nos guiaram, né, por parcelas de Amazônia que estão sendo monitoradas há 30 anos, árvores que estão morrendo no meio de uma floresta que parece intacta. E isso impacta muito também na biodiversidade da fauna. Por isso que esse mini documentário, ele é um grito mesmo, né, de atenção, de socorro, que a gente precisa fazer alguma coisa quanto a isso.
O chamado ponto de não retorno ocorre quando a devastação de um bioma chega a tal nível que não permite a recuperação natural da vegetação nativa. No caso da Amazônia, cientistas cientistas avaliam que um índice perto de 20 a 25% de devastação já tornaria irreversível a degradação do bioma. No filme, o doutor em ecologia, Ben-Hur Jr., conta que a situação já está bem próxima disso em algumas áreas.
As condições ambientais mudaram. Está mais quente, está mais seco, a umidade do solo está mais baixa, o lençol freático de onde as árvores extraem água está muito baixo, então passa a existir um outro tipo de floresta mais degradado.
Coletor de sementes na região, Hermínio de Oliveira, testemunhou a gradual devastação amazônica.
Onde você vê essas lavouras em beira de estrada, tudo aí, era tudo tomado por vegetação, aqui era tudo verdinho, era tudo beleza. Esse rio aí, todo tipo de peixe. Foi o próprio homem que acabou. Desmatou tudo, tirou toda a vegetação da terra.
O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, representou a Frente Parlamentar Ambientalista no lançamento do mini-documentário.
A devastação ambiental é tão aguda que pode ser que não recuperemos mais. Isso ameaça a vida humana na Terra. E esse documentário é um alerta na fronteira Amazônia e Cerrado. O processo de devastação, o descuido, a ganância, a pata do boi expulsando a vida que brota lá, a biodiversidade e seres humanos acossados, aqueles que sabem da importância da natureza. A situação é crítica, todo mundo tem que ter consciência disso.
O mini documentário Ponto de Não Retorno, Amazônia, também destaca estudos do projeto Seca Limite, uma parceria entre a Universidade do Estado do Mato Grosso, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e a Universidade de Leeds, da Inglaterra. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Debatedores defendem que distribuidoras sejam proibidas de gerar energia elétrica. A repórter Maria Neves acompanhou a audiência na Comissão de Minas e Energia da Câmara.
Representantes de micro e pequenos geradores de eletricidade acusaram as distribuidoras de energia de concorrência desleal em audiência pública na Câmara. Pela legislação em vigor, empresas ou pessoas que instalarem painéis solares para geração de eletricidade podem pedir a ligação ao sistema de distribuição para oferecer aquilo que não consomem ao mercado. Segundo os participantes do debate, no entanto, as distribuidoras de eletricidade estão formando subsidiárias para gerar energia alternativa, principalmente de fonte solar, e criando dificuldades para a integração dos pequenos produtores ao sistema nacional. O presidente da Associação Movimento Solar Livre, Everton Martins, sustentou que as concessionárias de distribuição estão monopolizando o setor de geração distribuída e aniquilando os pequenos geradores. Segundo relatou, a distribuidora veta projetos de pequenos geradores, alegando problemas técnicos para ligação na rede, mas depois ela mesma vende o serviço aos consumidores. O presidente executivo da Frente Mineira de Geração Distribuída, o Edson dos Reis Alves da Silva, deu um exemplo desse modo de atuação das distribuidoras.
O integrador tinha procurado a universidade para fazer a instalação, propôs o projeto, assinou contrato com essa universidade e logo um tempo depois teve uma resposta por parte da CEMIG Distribuição, falando que era impossível, cobrando R$4 milhões para fazer a melhoria de rede, para fazer a inserção desse sistema. E dois meses depois, quando ele retorna lá, pasmem, o sistema já estava sendo instalado pela própria CEMIG Sim.
Para o presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, Carlos Evangelista, parece sem sentido que quem controla a rede atue também na geração e tenha poder de decidir quem pode entrar nesse mercado ou não. Na audiência, os participantes debateram o projeto do deputado delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, que proíbe as concessionárias de distribuição de atuar também na geração elétrica. O relator da proposta, deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos Mineiro, concorda que essa situação compromete a isonomia entre as empresas do setor.
Não me parece isonômico e, para mim, afronta a ordem econômica, a livre concorrência, o mesmo grupo que explora uma atividade econômica ser o árbitro que autoriza ou não o seu concorrente a exercer essa mesma atividade econômica.
Ainda, segundo Lafayette de Andrada, a lei que trata das outorgas e concessões para distribuição de energia proíbe que a mesma empresa atue na distribuição e na geração elétrica. De acordo com os debatedores, os pequenos e médios geradores já respondem pela produção de energia equivalente à geração de duas Itaipus e meia. Segundo disseram, o país conta com quase 100 milhões de sistemas de geração instalados em praticamente todos os municípios. E o setor emprega mais de 800 mil pessoas. O gerente da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, Felipe Tavares, ressaltou que somente em 5 anos, entre 2017 e 2023, o setor de geração distribuída cresceu 2.700%. O especialista afirma que essa é uma das razões para que as distribuidoras neguem a ligação de micro e pequenos geradores de energia novos ao sistema. Devido a esse crescimento rápido na geração, haveria uma sobrecarga nos sistemas de transmissão que inviabilizaria a integração de novos geradores. Felipe Tavares sublinhou ainda que os pequenos produtores saem da base de clientes das distribuidoras de energia. Com isso, as empresas terão de repassar o aumento de custos a todos os demais consumidores. Segundo ele, essas mudanças podem afetar principalmente os mais pobres.
Não adianta só tirar todo mundo da base e ficar só com a população mais pobre, porque a conta vai sobrar. E isso quer dizer que a gente vai flertar por muito e muito tempo com tarifas muito altas. E isso é um grande risco, porque pequenos negócios, microempreendedores, eles não consomem no livre, eles estão no mercado cativo. E muito provável que eles continuem no mercado cativo, porque às vezes 10, 12 mil reais para fazer um painel solar é o capital social de toda empresa.
O presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Marcos Madureira, também alegou a sobrecarga na rede como motivo para as concessionárias negarem a integração de novos geradores ao sistema. Além disso, Madureira afirmou que com o aumento da geração, em alguns horários, já sobra energia elétrica no Brasil. Como essa eletricidade não pode ser armazenada, ela é jogada fora. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Debatedores cobram a atuação de agência reguladora no combate a abusos de operadoras em planos de saúde coletivos. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate.
Participantes de debate na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados criticaram a Agência Nacional de Saúde Suplementar por não atuar no combate a violações aos direitos dos segurados de planos de saúde coletivos. Para os participantes da audiência pública, a falta de regras nesse segmento da saúde permite práticas abusivas contra o consumidor, como cancelamento unilateral, o reajuste de preço acima da média e a restrição da rede credenciada. O representante do Instituto de Defesa dos Consumidores, Lucas Andrieta, reforçou que a regulação da ANS está em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor e precisa ser alterada. Para ele, a diretoria da agência conduz o processo regulatório sem abrir a discussão para a sociedade.
A ANS continua negando a gravidade do problema dos cancelamentos e se recusa a produzir e a publicizar dados corretos e detalhados para mensurar e compreender esse problema. A diretoria tem mantido uma narrativa e conduzido processos regulatórios, muitas vezes em contradição com seu próprio corpo técnico.
A representante da ANS, Fabrícia Fedrich, informou que a agência tem a intenção de normatizar os contratos coletivos, mas esbarra na falta de orçamento e no excesso de formalismo.
Talvez a agência não tenha como atender os anseios da sociedade no tempo em que é necessário, e motivos são vários: falta de orçamento, falta de gente. Há um excesso hoje de formalismo para alteração normativa na agência, a gente tem que cumprir várias etapas.
A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, uma das parlamentares que solicitou o debate, cobrou mais atuação da agência reguladora.
Os cancelamentos, eles se repetem. E mesmo com uma decisão judicial, uma citação de 20 planos, a prática ela não foi diminuída ou suprimida. É algo muito sério, porque, infelizmente, a pessoa assina um contrato de trabalho, ou é que eu vim do 6.1. A pessoa assina um contrato com uma operadora de plano de saúde e ela, muitas vezes, é expulsa de um internamento. porque a observação é que acabaram seus créditos.
Durante a reunião, a representante da ANS explicou que nos contratos coletivos pode haver rescisão da empresa com a operadora do plano de saúde, mas o beneficiário que está internado tem direito a todos os procedimentos já autorizados pela operadora, mesmo que se estendam após a rescisão do contrato. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Sindicalistas criticam mudanças em hospitais federais no Rio de Janeiro. A reestruturação da rede em curso pelo Ministério da Saúde foi tema de debate na Câmara, como informa Ana Raquel Macedo.
Sindicalistas e outros convidados criticaram, durante a audiência pública na Câmara dos Deputados, as iniciativas adotadas neste ano pelo Ministério da Saúde para a gestão dos hospitais federais no Rio de Janeiro. O debate foi realizado pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara, que apoiou uma sugestão apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais em Seguridade e Seguro Social no Estado do Rio de Janeiro, Sindesprev Rio. São 6 os hospitais federais no Rio de Janeiro: Andaraí, Bom Sucesso, Cardoso Fontes, de Ipanema, da Lagoa e dos Servidores do Estado. O Departamento de Gestão Hospitalar no Estado do Rio de Janeiro responde pelas unidades. Em julho, o Ministério da Saúde lançou o plano de reestruturação dos hospitais federais do Rio de Janeiro. A iniciativa prevê movimentação voluntária de pessoal e contratação de funcionários, reabertura de leitos e ampliação de serviços. Mas para a diretora do Sindesprev Rio, Cristiane Gerardo Neves, o Ministério da Saúde busca um fatiamento da rede hospitalar no Rio, dividindo em blocos a administração das unidades, em prejuízo dos trabalhadores, dos serviços de saúde e da população.
Esses elementos eles precisam ser explicados pela ministra Nísia Trindade, que precisa ser chamada à responsabilidade de respeitar o Sistema Único de Saúde, a participação popular prevista tanto na Constituição quanto em todas as leis orgânicas do SUS.
Durante a audiência, os presidentes do Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Leonardo Legora, e do Conselho Municipal, Oswaldo Mendes, também criticaram as mudanças. Recentemente, o Hospital de Bom Sucesso foi assumido pelo Grupo Hospitalar Conceição, empresa pública do Ministério da Saúde. Logo mais, o dos Servidores do Estado deverá ser unificado ao GRAFRE e o GINLE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além disso, uma portaria do Ministério já repassou o Hospital do Andaraí para a Prefeitura do Rio, que poderá assumir também o Cardoso Fontes e o de Ipanema. Por fim, a unidade da Lagoa seria destinada à Fundação Oswaldo Cruz. Servidores dos 6 hospitais, em greve desde maio, criticam todas as mudanças e rechaçam o fatiamento da rede federal no Rio. Eles também apresentaram reivindicações salariais e pediram ajustes nas diferentes carreiras da saúde. A ministra Nísia Trindade foi convidada para audiência na Comissão de Legislação Participativa, mas não compareceu ao debate. Em carta à comissão, a ministra destacou já ter falado sobre o tema na Câmara, quando compareceu há alguns dias a outra audiência para tratar de assuntos gerais do Ministério. Na ocasião, Nísia Trindade enfatizou o objetivo da reestruturação.
Como ministra da Saúde, com a orientação, mais do que a orientação, com o empenho direto do presidente Lula, eu quero dizer a todas e todos de uma maneira muito enfática: nós vamos recuperar os hospitais federais do Rio de Janeiro para que eles não só sejam centros de excelência, mas 100% SUS. Para vocês terem uma ideia, hoje 25% dos leitos estão fechados, seja por questões de infraestrutura, sejam por questões de pessoal.
Ao final do debate específico sobre os hospitais federais, no entanto, o presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que são necessárias explicações adicionais. Ele informou que irá enviar documento ao Ministério da Saúde, cobrando informações sobre a reestruturação. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lachar e Cláudio Ferreira. diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Kleber Queiroz Machado, secretário de comunicação, deputado Gilmar Tato, secretário de participação, interação e mídias digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima terça para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá!
Câmara é notícia.